eles estão pedindo muito o Sudancast, né? Porque a gente tava um pouco ausente aí, mas a gente tá voltando com tudo agora.
Estamos voltando com tudo. E hoje o tema vai ser legal, a gente vai falar o tema e a gente vai falar tudo certinho, tudo depois da vinheta. Eu sou o Frederico Tales.
Sou o Matheus de Souza.
Eu sou o Caio César.
E esse é o Sudancast número 8. Sudancast! E o tema de hoje é...
Assassinos em série desse nosso Brasil.
Matheus, hoje vamos falar sobre seriais killers brasileiros.
Seriais killers brasileiros.
Ou assassinos em séries do Brasil.
Ou... Assassinos cereais.
Assassinos cereais. É, Caio.
Oi, eu.
Vamos falar desse assunto que a gente acha legal... Final de Dexter tá aí pra provar como não ser um assassino em série, né?
Uhum.
E a gente vai escolher
os... E como não acabar uma série também.
Como não acabar uma série em série.
É, ser um assassino de série.
Isso, caraca! Dexter tá aí pra provar como ser um assassino de série.
É, em série e
de série. Exatamente.
E foi justamente por isso que a gente escolheu falar
e
sobre esse tema.
E porque o Halloween tá vindo aí, né?
E porque o Halloween tá vindo aí, a gente acha que...
This is Halloween.
É, e por quê? Tem tudo a ver. Halloween, sexta-feira 13, a gente tem o Jason. O Jason é um assassino em série. Então a gente escolheu assassinos em série. Só que como nós vivemos no Brasil, vamos falar sobre os assassinos em série brasileiros.
Brasileiros.
Matheus, sinopse.
A sinopse é isso aí que vocês ouviram agora, né? A gente já deu uma sinopse aí.
Não, diz aí, Matheus, o que é um assassino em série e se existe alguma confusão entre assassinos em série e psicopatas?
Olha só, essa pergunta ela é muito mística, porque depende dos estudos. Tem estudos que dizem que o cara é um assassino em série se ele matar a partir de 3 pessoas, independente... do espaço de tempo em que elas são mortas. Alguns outros defendem que são 2, alguns outros defendem que são 4. É um assunto muito místico. A gente não é ninguém pra dizer, né, se um número tá certo ou se é o outro.
Mas alguns serial killers, eles têm... A gente vai falar seriais, mesmo que as palavras sejam em inglês, mas não tem problema não.
É.
E alguns assassinos em série, eles têm características
crocâncias
próprias,
e,
né?
Sabores diferentes. Alguns são de chocolate, alguns são de frutas.
Só pra deixar claro primeiro, qual que é a diferença de um assassino normal pra um assassino em série? A partir de qual momento ele se torna um assassino?
A partir do momento em que ele mata... O mais aceito é a partir de 3 mortes. A partir do momento que ele mata 3 pessoas, ele passa a ser um assassino em série. Independente do espaço de tempo. Ele pode matar um cara hoje, ele pode matar um cara daqui a 8 anos, ele pode matar um cara daqui a 10 anos. Se essas mortes elas seguirem algum tipo de padrão, mesmo que o padrão seja muito... Sei lá, mesmo que seja
comum,
quase abstrato, padrão, uhum, ele ainda é considerado um assassino em série.
Então, peraí, um assassino comum é aquele cara que simplesmente mata a galera.
Que
ou mata uma pessoa...
Geralmente é um crime passional, né?
É um crime passional. O assassino em série é aquele que mata mais de 2 ou mais de 3, tem estudos que variam, né? Mas que mata mais pessoas.
Que mata várias pessoas.
Todo assassino em série é um psicopata?
Não.
Não?
Não.
Por quê?
Porque existem pessoas que são simplesmente contratadas pra matar os outros.
Ah.
Elas não precisam ser psicopatas, elas só precisam levar aquilo como um emprego.
Ah, esses são os hitmans e eles são assassinos em série.
Exatamente. Os
beleza. Então aqui a gente definiu... Então aqui a gente definiu que nem sempre o assassino em série é psicopata e nem sempre o psicopata é um assassino
exatamente
em série também,
nem
né?
Nem todo psicopata é um assassino em série e nem todo assassino em série é um psicopata.
Massa, então,
depende,
certinho.
Depende de tudo.
No Brasil houveram alguns conhecidos, né? E os caras eram muito cruéis e é um pouco bizarro. A gente pesquisando um pouco sobre esse assunto dá até um pouco de nervosismo. Mas, vamos lá. Caio, qual foi o primeiro assassino em série que tem registro no Brasil.
Ah, então o primeiro foi um caso até bem interessante, né? O José Ramos, mais conhecido como o linguiceiro da Rua do Arvoredo, que ele é conhecido principalmente pelo fato dele ser açougueiro, vender linguiça lá, e as linguiças tinham uma certa fama na área, né? Elas eram bem aceitas pelo público. E eram linguiças que eram feitas de gente que ele matava.
Cara, humano, esse, né, bicho, ele pode ser considerado Hannibal aqui pra gente. O Hannibal brasileiro.
Exatamente. Vocês,
né,
chegaram a assistir, tem um filme chamado... É uma obra, né? Já é filme, já tem musical no teatro, chamado Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. É mais ou menos a mesma coisa, né? Ele matava a galera na barbearia dele. E a namoradinha dele moía a carne da galera e colocava nas tortinhas de carne dela, né?
Caramba,
só,
cara,
esse bicho aí é de linguiça.
Só, e ele é roots também, né? Primeiro, esse cara, ele foi o primeiro, né, conhecido no Brasil, que se tem registro, porque ele começou a agir...
E mal tem registro, né?
É, mal tem registro, mas que conhecido assim, ele começou a agir em 1863, em Porto Alegre, e ele tinha aquela característica de psicopata de filme mesmo.
Era um gentleman, né?
É. Pô, esse aqui ele é considerado um psicopata.
É, esse com certeza.
Por quê? Porque ele é um assassino em série que matou não sei quantas pessoas, mas ele deixava registro. Porque ele sempre tinha aquele ritual, né? O psicopata, ele é conhecido por seguir esses rituais.
Por ser metódico.
É, por ser metódico. Então ele chamava a galera pra casa dele através da esposa dele. Isso é uma especulação, ó. Não se tem certeza de que ele tinha essa cúmplice.
É,
mas
é uma coisa muito antiga, e aí, né, os registros vão se perdendo. Se tinha
isso,
registro.
É. Mas acredita-se que ele, a esposa dele atraía as vítimas, ele levava pra casa dele, e aí servia da boa comida, das linguiças que ele já tinha lá, de outras pessoas. Conversava, servia música para as pessoas, né? Botava boa música de ópera.
E enquanto isso, a mulher dele ia seduzindo a galera, né?
Ia seduzindo
ele
a galera.
Tinha métodos antes mesmo de matar a pessoa. É. Né?
Isso. E aí, depois que ele conseguia atrair a galera, o pessoal, ele matava facadas.
Metia uma machadinha na cabeça, já era.
Ele degolava. Olha aqui as informações que a gente achou.
O cara era um escroto.
Olha só, ele degolava, ele esquartejava, ele descarnava, fatiava pessoal depois disso
tudo. E ainda
tudo
guardava em baú, bicho.
Guardava a carne em baú. Aí depois ela moía essa carne, transformava em linguiça e vendia no açougue que ele tinha.
E vende. Cara,
sucesso. Esse cara. E ele era conhecido por ser culto, né? Ele
tinha um bom gosto musical,
frequentava ópera, era educado, servia a galera. Era um Hannibal. Esse cara, Hannibal, devia ter a postura de Sir, né? Devia ser um Sir.
Exatamente. Quase um cavaleiro real, né?
Caramba. E aí a gente vem pra aquela coisa. Esse cara, ele. O que, que ele tinha? A psicopatia, em muitos estudos, ela é conhecida... quer dizer, ela é considerada uma doença, né?
Uhum.
Esse cara, ele era um doente ou ele era só um cruel? Ele era um maluco?
Não sei, cara.
Quem é a gente pra julgar?
A única coisa que eu sei é que ele era criativo.
Criativo.
empreendedor, ele era um bom empreendedor, cara.
Porque é estranho, a tortura e esse tipo de coisa, ela... Eu tava pensando muito bem nisso. A tortura, ela é a criatividade usada pro mal, né?
Pro mal, exatamente.
Porque o cara, quando você vai pesquisar sobre tortura, esse tipo de coisa na internet, você vê...
Tem que ser criativo, né,
velho? Você vê tanta coisa diferente, é criativa. Só que é uma coisa cruel, uma coisa... É horrível de ver.
Tem gente que usa... É igual a força, né? Você usa pro bem ou você usa pro mal,
você usa
a força.
Ou você usa pro mal, é isso mesmo.
E aí, tipo, esse caso, ele... A população, ela tentou abafar porque ele tinha transformado todo mundo em canibal, praticamente, né?
Uhum.
Porque ele vendia a linguiça dele fazia sucesso.
O pessoal comia e não sabia que era de gente.
Vai ver que, na verdade, as pessoas estavam querendo que não acabasse a linguiça do cara.
Pois é, né? Perder a melhor linguiça aí da região.
Caraca. Oh, mas a galera, depois que descobriu que a linguiça que ele fazia era de carne humana, deve ter embolado a garganta.
Nossa, bicho.
Fica, nossa, não acredito que
ou
eu...
Então deve ter pensado, né? Porra, o que eu tô comendo frango?
Das duas, uma.
Vou comer ser humano, rapaz.
Caramba, que cara maluco,
essa,
né,
essa rua, que é, era o açougue dele, hoje em dia parece que ela é conhecida como Rua Riachuelo.
Uhum.
E ele foi condenado à forca e morreu.
Mamãe, no céu tem pão? E morreu.
É, naquela época ainda existia forca, é, né? Porque ele morreu pra lá depois de
1863.
63 foi quando ele começou a fazer as paradas, né?
É, é.
E aí, essa época e bem depois ele morreu, então já tinha forca. Merecido esse
então
cara.
Já tinha pão, né?
Esse cara é um maluco. E morreu.
Ele morreu.
E morreu.
Esse cara aí, ele merece abrir com chave de ouro, né?
Ou merece, abrir
com...
merece abrir com chave de ouro. E a gente tem outros casos aqui. Um outro caso legal, Matheus, diz aí.
Um outro caso legal é de um cara chamado Febrônio Índio do Brasil. Pelo nome do cara a gente já imagina que isso é...
Não é normal, né?
É, não é o mais correto de todos, né? O codinome dele era o Filho da Luz.
Sim.
Porque ele jurava pra Deus e o mundo que ele vivia numa constante luta contra o demônio. Contra o demônio.
Às vezes deve ser só uma desculpa esfarrapada que o cara deu na hora, né?
É, tipo, é, caraca, tem que pensar numa coisa aqui rápido.
Não, mas pelas informações que foram conseguidas desse caso, desse cara, ele era um, parece, aparenta ser um esquizofrênico, né?
É.
Porque ele também é um pouco antigo, os casos dele que ele começou a matar...
1927,
né? No Rio de Janeiro. E aí ele dizia ter visões que ordenavam que ele tatuasse 10 vítimas, né? As 10 rapazes.
10 rapazes.
Só... E aí ele matava essa galera... E aí ele escrevia, né?
E currava, não. Primeiro ele currava a galera, ele estuprava os meninos.
Caraca.
E depois ele tatuava.
Ele matava e depois tatuava com
é uma inscrição escrota.
Um estilete, né?
É.
Com estilete ele cortava no peito dessa galera as letras...
DCV XVI.
Que segundo ele significava Deus vivo, né?
Deus vivo. Isso era um bizarro, né? Era
então,
um doente,
é, então ele era um doentão sinistro que ouvia vozes e essas vozes mandavam ele matar e ele obedecia essas vozes.
Ele obedecia. Ainda fazia um bônus, né?
Ainda fazia um bônus.
Nessa época eu já tinha muito conhecimento assim de doença mental, esquizofrenia e tal.
Já, é 1927, né?
1927.
É, teoricamente recente, é.
É, né?
É recente, já existia um estudo, sim, de psicopatia e loucura. E aí o cara, ele era tão doido que ele foi pro manicômio, né?
Não, ele era tão doido que ele escreveu um evangelho...
Caraca!
O Filho da Luz. Chamava As Revelações do Príncipe do Fogo.
Cara, ele provavelmente devia se proclamar
o
Príncipe do Fogo.
Ele era um príncipe mestiço, né? E olha a ironia aí, né? As Revelações do Príncipe do Fogo, ele imprimiu várias versões e a polícia queimou todos.
É, ironicamente. Pô, eu tenho curiosidade, o que esse maluco escreveu?
É, velho? E deve ter algum motivo pra eles terem queimado, né?
Porque ele era doido.
É, porque ele era doido.
Tá, mas qual é o motivo? Você deixa lá, cara.
Não, mas ninguém vai publicar isso, velho. Não, se bem que se nessa época as editoras fossem inteligentes... Elas teriam pego isso daí, conseguido os direitos e caramba,
bicho,
teria vendido muito,
né? Se saísse hoje alguém dizendo assim, ó, olha, a gente achou uma cópia das Revelações do Príncipe, eu comprava na hora.
É, não, todo mundo.
E por exemplo, tirava. Alguém que estivesse pesquisando sobre esse cara ia ser super interessante você ler, né?
Pois então. É.
É, exatamente, o cara era escrito... Dizendo, pelo que parece, ele era esquizofrênico, né? E aí ouvia vozes e começou a escrever. Pois é,
era louco, né?
Deve ter psicografado a Bíblia do capeta. Né?
A Bíblia do capeta. E aí foi pro manicômio.
E morreu.
E morreu.
Caramba, ele. É, aí ele morreu aos 89 anos, né? Viveu até muito esse maluco.
Viveu muito, né?
Caraca. Não, é. Caramba, eu queria ter visto esse cara. Sério. Não, não queria ter visto esse cara. Não, não, não queria. Mas eu queria saber mais. É interessante, apesar
queria
de
ter lido o evangelho dele.
O evangelho, as revelações do príncipe do fogo.
Vale lembrar que essa lista que a gente tá fazendo, ela é em ordem cronológica.
A gente não escolheu todos, né?
A gente não escolheu os que mais mataram, né? Os que eram mais cruéis.
A gente escolheu os mais importantes.
A gente escolheu os que a gente achou interessante.
Os que, né, a gente achou interessante e a gente botou na ordem cronológica. Então esse Febrônio Índio do Brasil, ele é um pouco meh. Não, porque tem uns aqui mais massas.
Com certeza, né?
Não, por exemplo, Pedrinho Matador, Caio.
Ai, sim.
Diz aí quem é esse doido, Caio.
Então, Pedrinho Matador, ele era mineiro e uma característica dele é que ele matava criminosos, né? E também ele começou a matar muito novo, com 14 anos de idade.
Caraca, tu tem que ser muito escroto pra começar a matar com 14 anos de idade.
Esse bicho aí, ele é um maluco.
Pois
ele,
é.
Na verdade, não tem ninguém aqui que é normal, né? Lógico. Todo mundo aqui é doido e tem doença, tem alguma coisa.
Um cozinha a galera e faz linguiça.
Bicho começou a matar com 14 anos de idade.
É um negócio, que ele matava criminoso, né? E...
Não por só criminoso, ele também
matava uma galera.
Matava uma galera, mas ele matou muito criminoso.
Mas esse bicho aí, ele ajudou a polícia um bocado, viu?
E obviamente prenderam ele. Mas o que aconteceu é que o bicho começou a matar criminoso dentro da cadeia.
Caraca, ele matou 47
o bicho
pessoas.
Matou pelo menos 47 pessoas dentro da cadeia.
Caraca, ele foi condenado a 126 anos de prisão.
Só que aí ele pegou só 30, né? Que é o máximo que a legislação aqui no Brasil prevê.
Ótima legislação, né? O cara mata 50 pessoas e pega...
Ah, mas ele matou 50 pessoas na cadeia, né? Ele tava ali, tava limpando as ruas ali.
Não, velho.
E aí ele ia sair em 2003, só que aí por causa dessa galera que ele matou na cadeia...
Foi prorrogado, né?
Teve prorrogada e ele foi sair só em 2007.
Só esse que bicho ainda ele... saiu... Velho, eu fico com um cara que mata quase 50 pessoas, ele sai da prisão. Ô, nossa, não, esse cara ele tá apto. Ele tá apto pra viver.
Tem dois pensamentos distintos. Primeiro, esse cara matou 50 pessoas na prisão, ele matou 50 bandidos.
Não, cara.
Então ele é muito mais.
Não, vamos soltar esse cara aí que ele é o justiceiro.
Bicho aí, não, você já viu aquele cara lá, justiceiro? Não, solta essa porra aí. Vamos
que
lá.
Esse bicho aí ele vai fazer a parada certa.
Ou tem um outro pensamento que é o oposto. Se esse bicho matou 50 pessoas na cadeia, imagina o que, que ele faria aqui fora.
Faria fora, velho. Ô, como é que ele conseguiu matar? Não, imagina.
Eu acho que ele seguiu essa lógica. Ele matou menos fora e matou mais gente dentro da cadeia. Então
não, imagina,
soltar,
o bicho tava dentro da cela.
Um cara
e geralmente na cela você tem duplas, né? Eu não sei se no Brasil é assim.
Depende, né? Depende da cadeia.
Aí a polícia federal põe o... Cara, esse aqui vai ser o seu parceiro de cela. Aí o bicho mata esse cara. Aí a gente fala, pô, esse cara não pode ficar sozinho. Vamos pôr mais um. Ô, cara, a gente vai pôr tu aqui nessa cela, só que toma cuidado. Fizeram isso 47 vezes.
Vamos colocar... Esse bicho aí tá dando muito trabalho. Vamos colocar ele logo numa cadeia que é super lotada, que ele já tem 10 na mesma cela que ele, aí a gente vai demorar um pouquinho mais pra mexer.
Caraca, ali. Esse bicho era motherfucker dentro da cadeia.
O bicho era tipo...
Não... Os caras, os outros prisioneiros que aprontavam, a polícia ameaçava. Olha, toma cuidado que eu vou pôr tu na cela daquele doido ali.
Os que brigavam, né?
Eu acho que os bichos iam contar a história de terror, aí juntavam assim ao redor da privada, assim, que caía a luz do luar, e aí começava, não... Aí tem o Pedrinho Matador.
Velho!
Um bandido pra assustar o outro contava a história do Pedrinho Matador.
Caraca, mano. Esse bicho deve ter virado lenda na prisão, velho. Sério?
É doido, velho.
E o pior é que esse doido deve estar vivo ainda, né?
Tá vivo.
Porque
ele
foi preso. Ele
foi preso de novo em 2011.
2011, agora há pouco.
Condenado pelos crimes que ele cometeu na prisão também, só que só foram ver agora.
É porque ele.
Que foi cárcere privado e criação de motim.
É porque são casos isolados, né?
É.
Ele mata 47 pessoas na prisão, só que aí pra cada pessoa é um processo. Então ele sai da prisão e aí quando o processo é finalizado, ele volta.
Ele volta, né?
Então ele saiu e voltou, tá aí na prisão.
Nem é falho o sistema, né?
É, nem é falho. Pois é, pra tu ver como é que funciona. Mas esse é de longe um dos mais malucos.
Esse cara.
Caraca,
é muito doido,
eu, como é que ele matava essa galera? Ele sacava? O que ele fazia, velho?
Pois é, eu fico imaginando isso, cara.
Ou.
Às vezes ele era cozinheiro. E aí
não tinha um bicho pra ele, velho. Assim. Não tinha um cara páreo pra ele.
Pois é.
Não tinha um, o bicho ele ganhou o torneio, velho. O bicho fizeram um torneio na prisão. E o bicho ganhou
live,
de,
né?
De todo mundo, velho.
Se inscreveram aquele... 50 pessoas, né?
É, aquele Battle Royale, sabe?
Battle Royale, velho, caralho.
Jogaram os bichos no pátio e falaram, não.
Caraca, sabe esse bicho aí. É o gladiador, velho.
É o gladiador das penitenciárias.
Caraca, ele te merece esse nome.
Eu acho que
esse
se não merece. Fosse pela quantidade absurda de pessoas que ele matou, acho que ele seria o primeiro dessa lista que podia ser considerado não psicopata.
É verdade. É,
mas como foi tanta gente que ele matou, então...
É, porque, cara, é normal. Você imagina esses caras nas prisões, eles são todos... tem mais perspectiva de vida nenhuma, não tem mais o que, não tem nada a perder, então eles matam mesmo, ameaçam. E aí você vê um cara na prisão matando dois, matando três, é uma coisa, agora 47.
Pois é.
E aí a gente tem um dos mais famosos no Brasil, que é o Pedrinho.
Vamos falar dele 47
anos. Não, Pedrinho não. O Francisco de Assis Pereira tem nome de santo.
Maníaco do
maldito
parque.
Desse. E é o Maníaco do Parque. E ele é um dos mais famosos. Por que ele é o mais famoso, Matheus?
Não sei. É porque ele é um cara atual.
Será que é o nome? O
e
nome
ele
que
tem
pegou,
um codinome que pega, né? Sei lá, é igual Dexter, Hannibal.
O bandido da assim, lupa da luz vermelha.
Bandido da luz vermelha. É... Jack o Estripador.
É, e o bicho é o maníaco do parque.
Tu tem que. Eu acho que pra
tinha
tu,
que fazer um
ser
filme
um assassino,
desse bicho, velho.
Tu tem que ter um nome massa.
Tem.
Tu não vai chegar lá com o nome de.
Pedrinho.
É, o construtor de árvores. Como vai ser o
Pedrinho também, porque Pedrinho é
não,
muito
mas
pai.
O bicho é Pedrinho matador, né, velho? Não precisa de um codinome, ele matou 47 caras na cadeia.
Febrônio.
Esse aí nem precisava, né?
É, nem precisava. Febrônio já é o nome e codinome.
É, quase o capiroto falando.
É, mas o Francisco de Assis Pereira é o maníaco do parque, né, velho? Acho que foi o principal motivo pra ele ter ficado conhecido.
Dos mais famosos aqui no Brasil.
É, eu acho que o mais famoso. Porque, como ele é recente, quer dizer, ele começou a matar, tem registros, né, de que encontraram os corpos das pessoas que ele matou em 1998. E aí, por essas épocas aí, o Marcelo Rezende, que apresenta o Brasil Urgente...
Não pense a senhora, que é um pintinho, não.
Minha senhora, meu senhor,
esse
ela
cara
é perigosa.
Tá ligado, Marcelo Rezende?
Uhum.
Ele entrevistou o Maníaco do Parque, velho.
Sério?
Sério, ele entrevistou o cara a cara e perguntou o que você fazia. O cara super frio, sacou? Na entrevista, inclusive, tem na internet, vai ter link no post. E... o Maníaco do Parque deu entrevista pra esse cara e é tenso, depois vocês vejam
aí. E agora eu tava relendo aqui a pauta e eu descobri porque que ele era famoso como um cara escroto que ele era. Que ele usava pochete.
Pois é, ele usava pochete. Caramba, que informação relevante, né? Porque o cara, ele tá, ok.
Eu não confio em ninguém que usa pochete.
Também
cara.
Não, velho. E aí aparece esse cara... É aí que tá. Ele ia pros parques, pra esses parques aí, e ele ia com uma câmera fotográfica
e
uma pochete.
Ele atraía as meninas dizendo que ele queria fazer um ensaio com elas.
Um ensaio fotográfico que perto do parque, tinha mato, tinha coisa ali, árvore, não sei o quê. Ele atraía essas meninas pra esses lugares, tirava foto, com a desculpa de que ia tirar foto, né, porque ele era... Uhum. É fotógrafo?
É, fazer um...
De que era olheiro, queria fazer...
pra elas pra lançar elas no mercado, né?
Exatamente, só que o cara, ele era
ele
cruel.
Ele não lançava elas no mercado, eles lançavam elas
na Belize. É.
Dava uma passagem pra Belize.
E aí, o cara, ele era muito cruel, porque... E esse é um psicopata. Esse é um psicopata nato, porque ele tem o método, né, dele. Ele sempre ia pro parque, o mesmo parque. Chamava a menina do mesmo jeito, dizendo que ia tirar foto. Aí fingia que tirava foto, depois ele batia, estuprava, espancava, estrangulava. Ele matava essa galera. Provavelmente pegava os pedaços e botava dentro da pochete.
Agora eu lembrei que tem essa informação aqui.
Porque ele botava dentro da pochete. Mas o que acontece? Ele, que se tem informação, ele atraiu 14 meninas. E dessas 14, 5 conseguiram fugir. E essas 5, obviamente, registraram ocorrência, né? Boletim de ocorrência. E foi daí que conseguiram informações sobre esse psicopata. Maluco, né? Fizeram retrato falado e tal. Só que 9 não escaparam. 9 ele realmente matou e estuprou e fez tudo de errado. E...
com uma pochete.
Com uma pochete. Cara, é por isso. Não confie em ninguém.
Não confia, bicho. Não confia. Quem confiável?
Oh, não, mas era 98, né, velho? 98 usava-se pochete, né?
Cara, eu dou uma barra de diamante negro pra alguém que chegar nos comentários e dizer assim, ó, tem tal pessoa, ela é famosa e ela usa pochete. Pois tá valendo aí o desafio, até o próximo episódio.
Até o próximo episódio. Não,
olha,
não,
eu acho que como esse negócio de histórias de serial killer é uma coisa relativamente nova, acho que o motivo dele ter ficado tão famoso, sem ter tanta importância entre os outros, foi pelo fato de que como os outros são mais antigos, eles eram contados como uma história, uma lenda, saca? E como esse é mais novo, ele era o fato que acontecia lá era repercutido entre as pessoas.
Ah, sim,
é verdade.
Principalmente pelo motivo dessas mulheres que fugiram, né?
É, exatamente. Ele teve vítimas que fugiram.
E ele atuava em São Paulo, né? Que é o centro da comunicação aqui no Brasil.
Não era uma história, era mais um fato.
E fora que eu acho que também que os estudos sobre psicológicos e psiquiátricos sobre assassinos em série, eles também não são muito antigos, né? São recentes. Sei lá, do máximo 100 anos aí, né, de estudo que a gente deve ter. E eu acho que quanto mais isso vai sendo recente, esses casos, mais eles vão ficando famosos. Esse é um dos mais recentes, né?
É. Mas ele consegue ser ainda mais recente que o próximo, né? Ou consegue
menos
ser
recente.
Mais famoso e menos recente que o próximo.
Isso, é.
Que é mais escroto.
É. Mas ainda no Francisco, no Maníaco do Parque, ele conseguiu ser pego, desmentiu, dizendo... primeiro ele desmentiu os crimes... E aí depois ele confessou, dizendo que realmente matou as 9 pessoas.
Tem o depoimento dele aí?
Tem. Perguntaram pra ele. Por que que você fazia isso? Qual era a sua motivação? E ele falou, né? Eu tenho um lado ruim dentro de mim. Uma coisa feia e perversa que eu não consigo controlar. E ele ainda falava que dormia à noite, não conseguia. E às vezes não saía de casa porque
não
sabia...
Não saía de casa porque sabia que ia fazer coisa merda.
Sabia que ia fazer coisa errada. Então esse era doença mesmo.
Era meio que o médico e o monstro, né?
Também. É, o médico e o monstro. Caraca.
É um cara muito sincero, né? Tudo pra ele era super comum.
Olha, não vou chegar ali na cozinha, porque se eu chegar na cozinha, eu vou ver o bolo que a minha mãe preparou pra levar pro trabalho dela. E eu vou comer essa porra.
Tipo, tem aquele dia que você tá em casa e chama a mim, vamos pra festa? Não, hoje não tô afim de ir pra festa, não. Mas com ele era diferente. Ele, não, eu não vou sair hoje, não. Vou acabar matando alguém.
O bicho era dos cocos, né?
Eu não vou hoje porque eu não tô afim de matar ninguém hoje. E se eu sair, eu vou acabar matando.
Não quero falar com bandeirantes.
Oh, mas sério, deve ser muito. Esse cara deve sofrer pra caramba também.
Esse bicho era escroto. Eu acho que ele pode ter ficado mais famoso também por causa desse.
Dos relatos das entrevistas.
Desse distúrbio escroto aí.
E porque ele também. Assim, a mídia ela sempre aproveita muito, né? Esse cara, como ele tava lá vivinho e solto, conseguiram entrevista com ele e ele acabou ficando mais famoso.
Bora falar com ele direto, né?
A gente pode até começar a chamar ele pra participar aí do podcast.
Demorou.
Mas. E aí ele foi condenado
Mas
a...
tem que ser via Skype, né?
Tem que ser via Skype.
É, claro.
E aí ele foi condenado a 274 anos de prisão, o que não faz o menor sentido. Porque eu sempre pensei, por que que... Porque eles sempre falam, né, no Brasil não tem prisão perpétua.
É.
Aí, só que você vê uma galera sendo condenada a 300 anos de prisão, aí você fica como assim? Então mas tem prisão perpétua?
Não, não tem prisão perpétua, porque você só pode ficar no máximo...
É, então, é aí que tá. Aí, por que que a galera é condenada a 200 e não sei quantos anos de prisão?
Só pra dizer que eles são fodas, velho.
Pois é, porque aí vai condenando, é o status, saca?
É, tipo, pra
quem é condenado a mais.
Pra diferenciar um maníaco do parque, que foi condenado a 274 anos de prisão... De um José caminhoneiro que foi condenado a 11 porque matou a mulher.
Não, mas acho que esse cara tinha que ficar os 274 anos preso, mesmo depois de morto.
Eu acho que é mais uma questão de status dentro da cadeia, por algum motivo.
Caraca.
É, não é perpétuo, é só mais que a vida
por
dele.
Por que acontece? É, porque ninguém vive mais do que isso. Então, nem menos, porque...
Menos vive, né?
Não, menos, mas sem entender. E aí, o que que acontece? O cara morre, e aí tá faltando 170 anos pra ele cumprir a pena. Tinha que ficar lá, velho, os ossos e tal. Sacou preso, e aí depois enterram o cara. Oh, eu acho que tinha que ser assim pra falar, ó, esse bicho tá preso, nem enterrado ele foi.
Coloca os ossos assim nos estacas e deixa na porta da prisão.
É,
assim, ó.
Falando, tá preso.
E aí
ainda
escreve na testa assim, ó. Maníaco do parque.
É, exatamente.
Quero ver alguém tirar foto dessas neguinhas aqui usando uma pochete agora.
Caraca, é esse. Ele é realmente é um dos mais interessantes, assim, de você pesquisar.
Sendo putas como Jack, fumando back, microphone check. Lata um de espíritos, roubei a Allan Kardec. Me passa cheque, se não é clique.
E finalmente, né, chegamos ao mais bizarro,
último, né?
Ao último e mais bizarro caso, né, que é o Francisco das Chagas Rodrigues de Brito.
Ele
que não
tinha,
tem um,
ele tinha um nome tão grande que ele não precisava de um apelido, né?
Não precisa de codinome nem de apelido. E o que que rola? Desses aqui, ele é o que ficou em atividade durante muito mais tempo,
mais
né?
Mais tempo, né? O cara era...
Ele ficou de 1989 até 2004 matando o pessoal aí.
Matando crianças.
Matando crianças.
Vocês que são defensores das crianças, dos meninos pobres...
É, então tem que dar um jeito nesse cara.
Vocês lembram daquele episódio do cara que roubava o ferro no Chaves?
Lembro. É esse cara aí.
É, vocês acham que ele queria que o Chaves saísse da vila pra quê?
Exatamente.
Pra currar?
É esse cara aí. É o Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Ele atuava no Maranhão e no Pará, que foram onde encontraram as vítimas depois de mortas. E o que que acontece? É, como a gente... Como já é de senso comum... O psicopata, que no caso dele ele é um psicopata.
Ele é um psicopata, ele é um doente.
É um doente? Ele parecia ter uma vida comum. Ele trabalhava, ele estudava, ele tinha a vida dele. E ninguém suspeitava de que ele era um assassino. Inclusive, na verdade, muitos dos casos de psicopatas tem essas características.
É muito comum isso acontecer.
É muito comum isso acontecer. E aí ele matava meninos pobres que vendiam doces ou que ficavam perto de onde ele vivia, né? Perto da casa dele,
né?
Ou perto de onde ele trabalhava. E aí ele não tinha muito. Ele não tinha muita sofisticação pra matar o pessoal.
Ele era um Zé Ruela.
É, ele era o Zé Ruela.
Sem modos,
é,
né?
É, sem modos. Ele
acho
não...
que o Pedrinho ia ter nojo dele, Pedrinho Matador.
É, o Pedrinho Matador e o José, né?
É, esse cara aí não é aseado, ele não é... Não
é, porque ele não tinha, ele não era muito sofisticado. Ele basicamente matava a pedrada mesmo. Qualquer coisa que ele achava ali, ele matava os meninos. E aí ele mutilava. E olha que bizarro. Esse é um dos mais bizarros justamente por causa disso. Eram crianças que não faziam nada.
Eram crianças... Pobres que vendiam doce pra sobreviver.
É, e ele atraía essas crianças, ele matava, mutilava, né? Ou seja, cortava os pedaços do corpo, de perna, de braço, cabeça. Ele retirava os órgãos genitais dessas crianças, comia. Ele comia, velho.
Comia literalmente, porque a outra parte vem depois.
Isso, ele comia os órgãos dessas crianças. E ainda tinha... Tem,
ele violentava.
Violentava sexualmente, exatamente. E ele, ao contrário do... ao contrário do Pedrinho Matar... Ah, não, ao contrário do Maníaco do Parque, que usava pochetes, ele usava um souvenir. Ele pra guardar as ferramentas.
Ele guardava... Ele pegava souvenirs, né? Que são os... as lembrancinhas dos lugares onde ele foi.
Isso, exatamente.
Então seria aí as crianças onde ele foi, né?
Caraca, isso é bizarro pra caramba.
Pegava orelha, pegava dente.
Que guardava, velho.
Pegava pedaço de pele, pegava ossos. Ossos, tipo, ele pegava um dedo, por exemplo.
Pra guardar, né? Ter de lembrança.
Órgão genital, inclusive.
Órgão genital. E guardava de lembrança.
Caraca,
imagina, ele pega o chaveiro da casa dele, tem um dedo assim, ah, eu lembro desse dia aqui, foi massa.
Pois
então,
é,
então o bicho tá se sentindo melancólico assim, né? A gente fica nostálgico ele assistindo um filme do Dragon Ball Z no cinema. O bicho chegava assim na estante dele, aí pegava um
indicador. Não, ele tinha uma sala, né? A gente tem a biblioteca, tá? Ele tinha uma sala assim com vários potes em conserva, com os pedaços da galera que ele matava. Deixava em conserva, ele abria essa sala, fechava com a chave. Abria a luz baixa, ligava a luz baixa e aí começava a sessão de nostalgia dele, começava a lembrar de cada dia.
Não, mas ele não fazia isso aí não, porque ele era maior merreca, né?
Maior lixeirozão.
Não era um linguiceiro.
Não era um Hannibal brasileiro, né, velho?
O linguiceiro devia fazer isso, né?
Ele devia guardar
assim
as paradas.
No frigobar da casa dele, e olhava assim, altos. Linguiça, sim. Aí ele pensa, esse aí é o seu José da Padaria.
É, exatamente.
Sim, vai.
Caraca. O Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, ele matou quantas pessoas, Caio?
Matou 42 pessoas. Ainda não chega aos pés do Pedrinho, né?
Não chega. O Pedrinho matou 47 aí dentro da prisão.
Dentro da
porque
prisão.
Porque fora ele matou mais gente.
Já tinha matado. E aí esse filho da mãe aí, ele foi preso em 2006, foi condenado a 20 anos e 8 meses, diferente do Pedrinho também, que foi condenado a 274 anos de prisão.
Não,
esse é o Maníaco do Parque.
O Maníaco do Parque foi 274 e o Pedrinho foi a 126. Mas aqui é aquela coisa, né, aquela justiça nossa que acerta, que nem um pouco falha, que nem o Caio falou. Condenou Francisco de Chagas Rodrigues Brito por um caso. Então ele foi condenado a 20 anos de prisão por uma das vítimas.
Por causa de uma das vítimas.
O resto das vítimas, as outras 41 pessoas que ele matou, todas estão em processo até hoje. Né? E esse caso é bem recente, porque a última vítima dele foi de 2004.
2004 e ele foi preso em 2006, né?
Foi preso em 2006.
E ele é considerado o pior serial killer brasileiro.
Isso,
ele é um cornflakes.
Cornflakes. Né? Ele é um caraca. Caramba, eu queria ver um serial killer dos cereais, velho. Sério, cara que ele...
Seu Tony Utini.
E aí o nome dele seria o Serial Killer.
É verdade.
Aí casaria perfeitamente, seria legal.
Serial Killer é todo jovem, né? Na manhã aí, pra escola.
Isso.
Comam cereais, é importante.
Isso. E assim, a gente não falou de todos os... A gente não falou de todos os maníacos aí, de todos esses malucos. A gente escolheu os mais legais, porque eles são muitos. E a gente também pensou, olha aí, Matheus e Caio, a gente também pensou em falar dos caras de filme, né? A gente tem o próprio Bandido da Luz Vermelha, que é brasileiro.
E tem as menções honrosas.
Nas menções honrosas, né? a gente tem alguns outros que ficaram faltando na lista, que realmente existiram. E a gente também pensou em falar alguns que são fictícios, de filmes, de obras brasileiras, que tem muitos. E desses que faltaram na lista, que são reais, a gente tem o Preto Amaral, né, Matheus?
Preto Amaral, que foi preso assim que o Febrônio começou a agir. O Febrônio começou a agir um pouco depois.
Do Preto Amaral.
O Preto Amaral foi preso, né?
É, só que o Preto Amaral, ele é meio sem graça, né? Ele pegava a galera ali, matava normal.
Só currava a galera e matava.
Matava, o bicho não fazia nada demais, não. E tem um que ele é recente.
Não fazia nada. Não fazia nada demais. A galera já tá ficando intensível, né?
É porque a gente fala tanto disso,
fazia
velho.
Fazia nada demais. Só curra a galera e...
Não, mas ele não era tão metódico quanto os outros e não é tão interessante. Ele era só um filho da mãe, desgraçado. E aí a gente tem um outro recente também, que é um moleque de, sei lá, 15 anos, 16 anos, que é recente mesmo, desse ano ou do ano passado, que é o Maníaco da Cruz. Um maluco aí, góticozinho, que você vê no procura a imagem dele no Facebook, ou no Google, você acha a imagem dele com a blusa da Evanescence, cara pintada. E ele é realmente um doido também, psicopata, porque ele matava as pessoas e as pessoas que ele matava, ele botava, crucificava elas.
O bicho é um escroto.
Ele ou crucificava realmente nas estacas, ou ele deixava em formato de que tá crucificado deitado no chão, assim, com os braços abertos e os pés cruzados.
É quando não tinha uma cruz ali na hora, né?
É, quando não tinha, ele só deixava. Então esse bicho é maluco e ele tava foragido há muito tempo e foi achado no Paraguai. Não sei como é que ele foi parar no Paraguai.
Não sei como acharam ele no Paraguai.
No Paraguai,
né?
Pois é, mas acharam e aí eu não sei, eu acho que ele tá preso já. Ou, não, inclusive, não, ele não tem 15 anos, ele tem mais porque ele foi preso, ele não é menor de idade.
Uhum.
E aí. E tem alguns outros, né? O Bandido da Luz Vermelha.
É verdade, né?
E que a gente tem também os filmes do. Também. Não sei se vocês gostam, mas a gente tem os filmes aí do Zé do Caixão, né?
Tem o Augusto Underground também, né?
É, exatamente.
É pesado.
É, a gente tem os filmes do Zé do Caixão, filmes brasileiros, e ele é o. Acho que é o diretor de filme trash mais conhecido no Brasil. Que tem muito filme aí trash mesmo, que envolve psicopata, que envolve monstro, zumbi, próprios zumbis do espaço. Então tem muito filme aí do Zé do Caixão que tem psicopatas fictícios.
E você dá pra ver que eles são psicopatas simplesmente por ser muito claro que são coisas sem sentido, né? Por exemplo, quando eu tava pesquisando, eu vi a história do Marcelo Costa de Andrade.
Que é o vampirinho,
vampiro,
né?
Vampiro de Niterói.
Olha aí.
Que ele matava adolescentes de 14 anos e bebia o sangue. Simplesmente porque ele achava que bebendo sangue ele ia ficar jovem como os jovens que ele matou.
Cara, que bicho.
Era um idiota, né?
É um idiota. É um bicho mongol.
É, tipo, ele não é psicopata, ele é burro.
Ele é burro. Exatamente. Já assistiu qualquer Crepúsculo aí, né? E saiu louco.
Ele é burro pra caramba. E outro detalhe.
AIDS, véio,
outro detalhe. A maioria desses assassinos aqui que a gente mencionou, acho que todos, pra falar a verdade, eles foram abusados quando eram crianças, eles sofreram. Então isso fez parte da criação deles.
Inclusive o Maníaco do Parque, ele fala bastante isso, né? Ele usa muito isso como desculpa.
Isso, né? O Maníaco do Parque tem se.
E pela tia dele também. Né?
É, então, soube-se que o Maníaco do Parque, quando era criança, ele foi
mas
abusado.
O surpreendente desse cara é a sensatez que ele fala as coisas.
Não, ele é frio pra caramba. Se você vê uma entrevista dele, ele fala como se a gente estivesse conversando aqui.
É, o bicho fala como se ele tivesse acabado de apresentar o mestrado dele, né? Ele fala: não, a gente foi lá, foi um trabalho em equipe. A gente foi ali pela direita, distraiu os caras da zaga ali e emplacou, né?
Ele fala bem assim, quando era criança, foi abusado pela tia dele. E aí...
Quando ele era mais jovem, ele
foi. Quando era mais jovem, e o patrão dele, né? Quando ele tava trabalhando também.
Quando ele era pré-adolescente.
É, também abusou dele e isso foi o que ele falou que acabou aflorando nele a vontade por relações homossexuais. E aí, inclusive, isso gerou alguns traumas. Ele fala que tem medo. Ao mesmo tempo que ele tem medo, ele tem um
fascínio.
É um fascínio por seios femininos. O peito de mulher, né? E aí. E outra coisa, ele fala que toda vez que ele estuprava as meninas que ele chamava, ele sentia dor. Então, o cara, ele realmente era um maluco. E aí que tá a importância de você ter uma criança psicologicamente saudável, né? Criar a criança psicologicamente saudável e ter muito cuidado com esse tipo de coisa. É. Quando ele era criança, ele foi abusado. E a maioria desses daqui também foram abusados ou violentados ou sofreu algum trauma.
É uma causa muito comum.
Né? E aí como a mente, o cérebro dele e o corpo também tá em desenvolvimento, isso acabou afetando, entendeu? Com que ele gerasse um fascínio por uma coisa ou uma doença desse tipo de coisa. E aí que tá, pelo fato dessas pessoas serem... Vou falar uma coisa polêmica. Serem muito cruéis. Vou falar uma coisa muito polêmica. Pelo fato desses assassinos serem muito cruéis, é um tabu a gente tentar justificar, né? Porque não tem justificativa.
É, não tem.
Não tem justificativa a gente falar que esses caras fizeram isso por causa daquilo. Ah, então tá perdoado. Não, não é que tá perdoado.
Não é um perdão, né?
Não
mas
é um perdão,
às vezes...
Mas é porque esses caras, eles também... Eles são doentes, né? Eles são doentes. É. Eles são... Muitos deles param em manicômios.
Se você... Por exemplo, se você falta o trabalho porque você tá doente... Você tem aquela falta injustificada, mas mesmo sem aquela falta ainda existe. Você não vai receber por aquele dia.
Só que é aquele que tá. É uma doença crônica? Vocês acham que é uma doença crônica? Será que tem cura?
É difícil, cara. É difícil pensar nisso.
Porque tem um caso... É, fala.
A psicopatia, ela geralmente... Quando existem dois tipos de psicopatia pelo conhecimento de merda que eu tenho. Não precisei sobre isso. Eu só vejo em alguns lugares. Que é o lance da psicopatia por desenvolvimento, que pode ter sido o caso desse cara.
Sim, que ele sofreu alguma coisa, né?
E tal. Uhum. E existe a psicopatia neurológica, que é a psicopatia em que o sistema límbico do indivíduo funciona de forma errada, entendeu? Que é a parte lá que processa os sentimentos e as emoções.
Sim.
E tal. Então existem esses dois tipos. Eu acho que os dois tipos são muito difíceis de pensar no tipo de tratamento. Não sei.
Tem uma coisa, eu assisti um documentário há muito tempo atrás, porque eu sempre me interessei muito por esse assunto, né? De psicopatas e assassinos em série, filme trash também. Sempre me interessei muito. E tem um documentário que ele se chama em inglês The Child of Rage. Em português, A Ira de um Anjo. É um documentário de mais ou menos 30 minutos que fala sobre uma criança psicopata, uma menina. E essa menina, no início, ela sofreu, assim, ela quando foi pequena, bebê, com 1 ano de idade, ela sofreu violentação. Ela sofreu violência, quer dizer. Sofreu violência. Isso não foi dos pais, sofreu violência de que ela ia pra creche. Os pais tinham que deixar a criança, 1 ano de idade, na creche, ela sofreu lá a violência. E aí, com mais ou menos 5, 6 anos de idade, essa criança falava que queria matar os pais e batia o irmão mais novo, batia a cabeça do irmão mais novo no chão.
Caralho.
E aí batia toda vez, queria bater, né, nessa criança e tal. E aí o caso ficou conhecido nessa época, faz, eu acho que uns 20 anos isso, nos Estados Unidos, né? E esse caso ficou conhecido e essa equipe do documentário que quis acompanhar. Uhum. Começou a acompanhar. E aí é isso que o documentário mostra. Mostra a cena dessa menina sendo entrevistada nessa idade em que ela queria matar os pais e queria matar o irmão mais novo. E aí, os entrevistadores, né, do documentário sempre perguntam: mas por que você quer bater no seu irmão? Ah, porque eu gosto, eu sinto prazer com isso. E assim, ela foi violentada com 1 ano de idade. Não tem. Ela não se lembra disso no documentário, não tem a mínima consciência. Uhum. Mas isso foi desenvolvido. Porque é uma parada que afeta. Isso é sinistro.
Porém, já dá pra ver que é uma coisa subconsciente mesmo.
É subconsciente, exato.
1 ano de idade não tinha nem noção das coisas.
Não tem noção. E aí o que acontece? Nesse documentário mostra o desenvolvimento, né? Aí ela vivia falando: ah, eu quero matar meus pais. E aí tem uma vez que ela já chegou a pegar uma faca pra matar os pais dela. E os pais dela eram religiosos e não tinha nenhum envolvimento com esse tipo de coisa. E tratava ela super bem, ela levava ela na escola. E ela batia nas amiguinhos da escola dela. E acabou que nesse documentário tinha um psicólogo acompanhando e tal. E começou a educar a menina de novo. E demorou muito tempo, parece que ela foi realmente considerada normal. Depois de uns 14 anos de idade...
Reabilitada, né?
Foi reabilitada, isso. Mas até aí ela era maluca, queria matar todo mundo e com essa idade já era uma psicopata. Uhum. Por isso que o documentário se chama A Ira de um Anjo. E hoje, ela é uma enfermeira.
Caralho.
E aí eu, caramba... Mas, assim, ela foi curada, né? Ela tá reabilitada aí e tal.
Ou não, né?
Então, mas é isso que eu penso. Foi dada como reabilitada, mas eu não... Definitivamente não teria coragem de consultar com esse enfermeiro aí, não, velho.
Não mesmo.
Sério?
Olha, moço, a gente vai te dar uma injeção agora de...
Uma anestesia?
É, uma anestesia. Ou então, como fala, de insulina, né?
De insulina.
Então, o senhor pode aguardar isso. Se o senhor sentir uma dormência, Senhor, pode ficar tranquilo, que é muito normal.
Daqui a pouco você vai acordar. É. Cara, eu não teria coragem, sério. Mas assim, mas depois disso ela nunca teve mais nenhum caso. Quer dizer, ela nunca
matou.
Não
é um caso conhecido, né?
É, mas ela ainda, mesmo depois disso tudo, ela tá em observação, com certeza. Porque o caso dela foi muito famoso. E hoje em dia, mesmo no hospital, todo mundo conhece o caso dela, porque existe um documentário sobre ela, em que ela criança era maluca e queria matar os outros. Então, com certeza, ela deve ficar em estado de observação todo lugar que ela vai. Entendeu? Ou não, né?
Ou não.
Mas não tem nenhum caso, ninguém sabe de um crime que ela tenha cometido, mas mesmo assim, cara, eu não teria coragem de consultar com ela, porque é uma parada que afeta mesmo, entendeu? Ela deve ter alguma coisa, mas link no post pro documentário, eu vou pôr também na postagem pra vocês assistirem, é pequenininho, 27 minutos, mas vale a pena você ver uma criança maluca dessa.
Vale a pena você ver uma criança maluca dessa, entendo, isso aí, esse é o espírito da equipe do Conto da Cavada.
E uma coisa que dá pra perceber, só por o que a gente falou por aqui, pelo fato de serem brasileiros, né, esses cinco que a gente falou, dá pra perceber que não tem nenhum preparo da justiça pra casos como esses, né? Não tem. A justiça não foi feita pra lidar com esse tipo de caso de. Porque, tipo, se a pessoa mata de 10 pessoas pra cima, todos têm o mesmo tipo de punição, sabe?
É isso, ridículo, exatamente, né? É ridículo.
É como se cada. Tipo, o cara mata 10 pessoas. E ele fica 30 anos preso. É como se ele tivesse pego 3
ele
anos.
Ele mata 47 pessoas e fica 4 anos preso, velho. Porque o bicho foi o cara que matou 47,
mas
o Pedrinho matou.
Pode ir.
Mas ele foi liberado porque era o justiceiro, né?
Não, rapaz, a gente tem um projeto pra você aí, tem uma cidade aí que tá dando problema pra gente. Pode ficar por lá, a gente já alugou uma kitnet lá pra você e tal.
É, mas é isso aí, a justiça aqui é realmente muito falha, né?
É ridículo, nossa, é ridículo.
Porque você não tem investimento em pesquisa pra esse tipo de assunto, nem pra outros ainda mais importantes que esse. Você não tem clínicas de reabilitação. É todo mundo tratado como igual, o cara que é doente e o cara que é louco e o cara que é simplesmente um vagabundo que
matou alguém porque em legítima defesa, né?
Legítima defesa, todo mundo é tratado do mesmo jeito, entendeu?
É ridículo.
Isso é ridículo. Mas é isso aí, fica a reflexão pra vocês aí.
E fica a dica, nunca matem alguém, né? Porque
por favor.
Daqui a 20 anos você pode ser assunto de um podcast qualquer, que nem o nosso aí.
Que nem o nosso. Mas foi legal esse tema, eu acho que não
ou
tem...
Ou você pode ser vítima do Pedrinho Matador, né? Durma com isso.
Pois é. Esse tema que a gente realmente acha que não tem muitos desses por aí, por isso que a gente escolheu ele.
E devido... também é interessante porque muito brasileiro acha interessante esse tema, né?
Sim,
e é legal saberem que existem esse tipo de pessoa no Brasil também, né?
É, exatamente.
Que gosta de falar sobre isso.
Não, que acha interessante.
Os dois tipos, né? Tem um maluco que gosta de falar sobre isso e tem um maluco que faz.
Que faz pro outro maluco falar sobre isso.
Exato. Mas, ó, uma coisa aqui, galera do Contos Acabados. A gente fez esse pensando no Halloween, mas vamos fazer outros?
Vamos, com certeza.
Então, beleza.
A gente tinha pensado nesse antes por causa do fim de Dexter, né?
É, só que acabou que o fim de Dexter passou e a gente meio que enrolou. Mas
tá
aí.
Halloween aí, época de não matar pessoas.
É, a gente quer falar sobre terror, a gente quer falar sobre filme trash, e a gente vai escolher mais ou menos o tema.
E você pode ajudar a gente a escolher também.
Sugerindo, exatamente. Põe aí o que você quer que a gente vai falar. Esse ano saiu, olha, dica, saiu A Invocação do Mal.
Saiu Evil Dead, né?
Saiu Evil Dead, A Morte do Demônio. Saiu a Maldição do Chuck. E aí eu não sei se tiver saído mais, a gente assiste e de repente a gente fala os melhores, né, do...
E a gente pode fazer um top 5, top 10 melhores filmes de terror.
Ou
só...
piores.
É, ou piores.
Só a gente pode fazer... Aí. Sério, eu quero que a gente faça um sobre Jorge Romero.
Jorge Romero.
Jorge Romero, que é o pai do Evil, né? O pai do morto-vivo.
É o Zé do Caixão.
Que Zé do Caixão? Esse cara tá lá. Cara, olha, se não fosse por ele, não teria Resident Evil, não teria o Walking
Dead. Deixa eu te falar uma coisa que eu descobri um dia desses. O primeiro filme de zumbi se chamou Qual é o nome do primeiro filme de zumbi?
Ah,
é o
que The tem... Night of the Living Dead.
Night of the Living Dead. Isso. É o que tem 1000 remakes, né?
Isso, isso.
Ele tinha uma companion do primeiro Doctor.
Sério?
Sério.
Cara, não, isso aí é assunto pra outro episódio. Então ficamos por aí.
Fica aí o teaser.
É, fica aí o teaser. Então, muito obrigado, galera. Falou.
Valeu,
tchau.
Falou. Até mais.
Até mais.
Thank you. Above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle. Then the traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way to go if you did not